Hoje temos um primeiro momento de ordem de trabalhos, que é a recepção ao Sindicato dos Trabalhadores Consulares e das Missões Diplomáticas. E, por isso, se estiverem de acordo, eu iria pedir para estarem presentes os representantes do sindicato. Srs. Deputados, senhores membros do Sindicato dos Trabalhadores Consulares e das Missões Diplomáticas, esta audiência que é feita na Comissão de Negócios Estrangeiros, temos o gosto da presença de nossos colegas deputados da Comissão de Orçamento e Finanças e da Administração Pública, uma vez que acompanham diretamente esta matéria nos termos da sua participação mais próxima no que tem a ver com o Orçamento de Estado. Estão aqui presentes o Sr. Vice-Presidente e outro membro da Comissão, que eu cumprimento, é um gosto tê-los entre nós. Cumprimento naturalmente e também com gosto o Sindicato dos Trabalhadores Consulares e das Missões Diplomáticas, a quem reitero a disponibilidade de sempre desta Comissão para o receber, para estabelecer articulação, a partilha, recepção de informações e troca de impressões com os trabalhadores consulares e das missões diplomáticas e, por isso, de imediato e de acordo com as regras que os senhores e as senhoras conhecem bem, eu dava-lhes a palavra para uma intervenção inicial, se assim o entender, na ordem dos 15 minutos.
Senhor Presidente, senhores deputados, eu gostaria de começar por agradecer esta oportunidade de o STCDE vir aqui expor alguns dos problemas que se nos apresentam relativamente ao propósito do Governo, pelo que diz respeito ao nosso Estatuto Profissional. Gostaria de começar por apresentar a doutora Vera Valente, a nossa assessora jurídica, Rosa Ribeiro, Alexandre Vieira e eu, Jorge Veludo, integramos a Comissão Executiva do Sindicato. O diploma que o Governo submeteu à apreciação da Assembleia da República para efeitos de autorização legislativa estipula cinco questões complementares em termos de legislação. Uma delas é fundamental para um processo de transição que está implícito na entrada em vigor do Estatuto, que é o decreto regulamentar que deverá estipular todo o sistema retributivo, a saber, as tabelas salariais únicas país a país, decreto regulamentar esse que deverá ainda também contemplar os subsídios de refeição e os abonos por falhas dos colegas em causa. Sobre isto, houve algumas discussões técnicas com o Departamento-Geral de Administração do Ministério dos Negócios Estrangeiros, houve a nível técnico um acordo relativamente às tabelas, mas desde julho que não temos notícias relativamente à posição da tutela política sobre a matéria. Houve duas questões que foram resolvidas em termos negociais, a saber os regulamentos concursal e o da aplicação do CIADAP, foram negociados e houve acordo, portanto não vou alongar a esse respeito, mas há mais duas questões que estão contempladas no diploma e que nós temos problemas porque sem eles não vemos como é que poderá ser feita uma transição completa de uma situação para a outra. Uma diz respeito à comparticipação do Estado nas despesas de saúde dos trabalhadores sempre que prestem serviço em países onde não tenham a possibilidade de estar inscritos na Segurança Social local ou estejam em condições tais que não haja a possibilidade de beneficiarem de seguros privados, de proteção social. A outra questão diz respeito a colegas nossos que nunca tiveram nem têm proteção social, que têm mais de 70 anos, que o Estado tem mantido em funções precisamente porque nunca cumpriu com a sua obrigação de lhes garantir a proteção social constitucionalmente consagrada, e que, a partir da entrada em vigor deste estatuto, serão imediatamente impedidos de continuar a prestar serviço. Este problema foi discutido. A DGAEP estaria indigitada para apresentar uma solução que poderia passar por uma pensão não contributiva nos termos da legislação portuguesa, mas até hoje não temos a indicação de qualquer solução para este problema. Portanto, nós temos colegas com mais de 70 anos, alguns até já com mais de 80 anos, alguns até com saúde debilitada, que continuam, pelo menos oficialmente, a prestar serviço e que, a partir da entrada em vigor do Estatuto, não poderão continuar ao serviço, pelo que é necessário salvaguardar a subsistência destes trabalhadores em termos de pensão de sobrevivência. Ao longo do processo negocial, nós fizemos um grande esforço de aproximação, mas houve duas cláusulas sobre a qual não chegamos a acordo. Uma delas, embora não seja uma questão, digamos, nuclear em termos de direitos laborais, é a questão dos feriados. Aquilo que o Estado vem dizer é o seguinte: em Portugal há 8 feriados mais um, os 8 nacionais e o municipal. Portanto, os senhores só vão ter direito a 9 feriados. E qual foi o sistema que o Ministério propôs e que consta do seu projeto de lei para atender este problema? Há 2 feriados que são fixos em todo o mundo, a saber, o 10 de junho e o 25 de dezembro. Os outros 7 são fixados país a país pelo respectivo embaixador, depois de ouvidos os cônsules, quando existirem, depois de ouvidos os trabalhadores da embaixada e dos consulados, e relativamente à decisão final do embaixador em dar o direito de recurso. Isto é um sistema pesado, infeliz, geometria variável, que permite não só cada embaixador que chega alterar o sistema, porque faz uma nova audição e, de acordo com a sensibilidade, fixa um outro número de feriados, como também permite gerar conflitos entre trabalhadores portugueses e não portugueses, em função da sua postura nacional, e conflitos religiosos, porque há países onde nós temos colegas muçulmanos, temos colegas católicos, e eu não estou a ver como é que Portugal pode eximir-se da obrigação de respeitar os feriados muçulmanos, relativamente aos colegas muçulmanos, ou garantir a colegas nossos, portugueses, que sejam praticantes, por exemplo, o uso da Sexta-feira Santa. A nossa proposta foi muito simples. Nós reconhecemos que este sistema, até agora, o que se goza é os feriados locais e os nacionais. Sendo que, apesar de haver algumas sobreposições, nós temos mais feriados do que os trabalhadores em Portugal. E a nossa contraproposta foi dizer, muito bem, nós continuamos a gozar os feriados e todos aqueles que sejam os feriados por excesso relativamente àqueles que temos em Portugal, são compensados em tempo de trabalho previamente. O secretário de Estado da Administração Pública, na reunião política final que tivemos, considerou que isto era perfeitamente execuível, nós temos na lei nacional, mas que a decisão era da tutela. E a tutela optou por esta solução. Solução esta que, contudo, está salvaguardada, ou seja, não é aplicada no caso das missões multilaterais. Nesse caso, já não é o 10 de junho e o 25 de dezembro, mais os feriados que o embaixador entender após ouvir, quem de direito, mas sim aqueles que estão estipulados pela respectiva organização multinacional, mesmo que sejam mais do que os 9. Pronto. A outra questão diz respeito à carga horária nas residências. Nós temos um longo diferente com o Ministério dos Negócios Estrangeiros relativamente aos trabalhadores nas residências, porquanto nós entendemos que são trabalhadores em regime de contrato de trabalho em funções públicas, prestam serviço ao Estado. Como dizem os tribunais, parafraseando a argumentação dos nossos juristas, as residências são de representação e o Estado, como é sabido, não tem agregado familiar. Portanto, aqueles trabalhadores estão ao serviço do Estado. Não há razão nenhuma, aliás, a jurisprudência revela, mesmo organizações como a Cruz Vermelha, não pode celebrar contratos de serviço doméstico, mas é isto o horário que corresponde ao contrato de serviço doméstico que nos querem impor. 44 horas, 8 vezes 5, 40, mais meio-dia, 4 horas, dá 44 horas. E aqui não chegamos também a acordo. Relativamente a esta questão dos trabalhadores das residências, o Estado foi mais longe. Já depois de termos o texto consolidado que resultou da negociação, o Conselho de Ministros alterou alguns artigos e, substancialmente, através da criação de uma carreira especial, que foi a primeira coisa que no início das negociações nos vieram dizer que não éramos. Isto não são carreira especial. O vosso serviço está tipificado. Uns tratam notariado, ao registro civil, identificação civil, há motoristas, há guardas, há jardineiros. E agora, de repente, eis que surge uma chamada carreira especial de assistente operacional de residência que engloba não apenas aqueles trabalhadores que prestam serviço nas residências em sentido restrito, cozinheiros, mordomos, pessoal de limpeza, ajudante de cozinha, mas também os guardas, os jardineiros e até os motoristas passaram a ser assistentes operacionais de residência. E todos eles, naturalmente, ficam com uma carreira especial na qual está previsto, nomeadamente, o tal regime de carga horária de 44 horas semanais. Outra questão que o governo alterou foi uma norma de aplicação da lei no tempo. Quando negociámos o estatuto que ainda está em vigor, por uma questão de equidade, nós temos colegas que estão instalados, residem em instalações do Estado, seja nas residências ou seja em apartamentos que são propriedade do Estado português. Ora, isto relativamente a colegas com a mesma categoria no mesmo posto, é uma vantagem desde que estes tenham a habitação por conta do Estado e os outros não. De maneira que ficou estipulado no Decreto-Lei 444-99, a partir da sua entrada em vigor, 1 de março de 2000, que os seus salários teriam um desconto de 15% para efeitos de compensar o facto de terem a residência por conta do Estado. É suposto que, desde então até hoje, o Estado, os trabalhadores que têm contratado, ele tem aplicado essa norma. Ora, já depois das negociações, a norma de aplicação do lei no tempo, o Estado vem salvaguardar apenas aqueles trabalhadores que prestavam serviço antes da entrada em vigor do atual estatuto. como se estivesse a salvar o direito de aplicar a todos aqueles que foram contratados depois, a partir da entrada em vigor do novo estatuto, ou mesmo retroativamente a 1 de janeiro de 2000, o tal desconto de 15% nas suas remunerações, o que pode ser um problema muito grande. Se depois for preciso, nós numa segunda volta podemos explicar um pouco melhor aquilo que entendemos relativamente à carga horária em termos de enquadramento legal e também relativamente ao estar a ser infringido o direito de negociação coletiva quando o Estado faz alterações posterior em Conselho de Ministros, impondo soluções que não foram discutidas. Mas, finalmente, para terminar, uma referência ao artigo 12, que fala nas atualizações salariais. Nós temos um problema suplementar, que em Portugal não existe, que se prende, nomeadamente, com as variações cambiais, que aliás já aqui viemos uma vez a referir numa situação muito aguda que se vivia na Suíça, quando praticamente o euro e o franco suíço estiveram em paridade, embora o problema não tenha sido resolvido, mas pelo menos foi amenizado. E também há situações onde as inflações locais vão muito para além daquilo que é comportável numa situação de não atualizações salariais sucessivas, como é o caso na administração pública portuguesa desde 2009. Ora, este artigo 12 fala nas atualizações salariais como sistema normal e prevê numa cláusula que, em situações específicas, pelo efeito isolado ou conjugado das inflações e das variações cambiais, poderá haver correções salariais. Mas depois tem mais um ponto onde diz que das atualizações salariais não podem resultar encargos superiores àqueles que correspondam à percentagem de atualização da administração pública portuguesa. Isto está certo se disser respeito às atualizações, mas não está certo se disser respeito às tais correções pontuais. Porquê? Porque se for aplicada às correções pontuais, o respectivo ponto é esvaziado de conteúdo, porque, não havendo atualização, a percentagem disponível é zero, e zero a dividir por zero é igual, ou, e se for a dividir por 200, também é igual a zero. É sempre igual a zero. Portanto, aquilo que nós suscitámos foi que, para que uma lei, ou uma disposição legal, seja clara e precisa, o ponto 4, que diz que há as atualizações não podem exceder a percentagem da atualização global aplicada à administração pública portuguesa, vírgula, sem prejuízo no disposto no ano anterior, ou seja, sem impedir a aplicação da norma que prevê correções pontuais por efeito conjugado das inflações e das variações cambiais. E para já era tudo, aliás, isto dizer... Quer juntar já alguma coisa?
Se entenderem o tempo...
A minha colega gostava de juntar mais qualquer coisa.
Sim, senhor. Se o tempo que foi arbitrado já está concluído, mas se quiser alguma intervenção suplementar rápida, agradecer.
Só um complemento relativamente a uma questão. A situação que nós vivemos nos postos é a representação de Portugal no estrangeiro, uma mata de retalhos. Este diploma é um diploma que se pretende estruturante, quer dizer, acabar com determinadas situações de desigualdade em termos de leques salariais e conseguimos realmente, no curso da negociação, chegarmos a um resultado. Agora, de facto, por nós, é extremamente importante aqui que o secretário-geral disse no início, que é que este diploma não saia, digamos, não acompanhado de todos os restantes textos legais que podem dar realmente execuibilidade a este diploma. Porque é assim, como ele é para entrar em vigor no dia seguinte da sua publicação, se nós não tivermos o decreto regulamentar relativamente à transição das atuais remunerações para o novo esquema, se nós não tivermos a portaria que estabeleça o sistema de proteção social, se nós não tivermos a situação regularizada daqueles que estão com 70 anos e que vão deixar, de um dia para o outro, de deixar o seu posto de trabalho, cria-se aqui um grande vazio. Acrescido a isso, que se está a viver uma situação que é, nós todos, estamos a contribuir como se estivéssemos a trabalhar em Portugal. Quer dizer, nós estamos em países, na França, na Alemanha, na Suíça, por exemplo, no caso de nós os três que aqui estamos, nós estamos a contribuir em termos de IRS como se nós estivéssemos efetivamente a trabalhar em Portugal, e toda aquela situação que é os cortes que se aplicam aqui e que depois nós sofremos não tem a ver com a nossa situação específica. Daí também que acrescentado a questão das perdas cambiais implica que este grupo de trabalhadores está numa situação realmente muito difícil quando tem que assegurar o seu serviço no cotidiano como se nada fosse. Estas questões vêm muito com a questão dos feriados que se fala. É uma questão caricata e não é aquilo que faz a essência da nossa prestação de serviço. Pronto, é só apelar para aquilo que é específico e que é nosso.
Muito obrigado. Rosa Ribeiro. Muito obrigado. Os seus deputados queiram inscrever-se, por favor, para levantar questões aos... Sr. Deputado Carlos Gonçalves, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu gostava, em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, saudar os sindicatos dos meus consulares de virem aqui uma vez mais falar da questão que tem a ver com o estatuto profissional do pessoal do cadro externo. E digo uma vez mais porque a questão do estatuto profissional é uma matéria que nos tem acompanhado há 7, 8 anos para cá, e sucessivas vezes foram debatidos aqui na Assembleia da República, mesmo que se depois não tivesse qualquer conclusão no plano legislativo, porque nunca se concretizou a publicação e a aprovação de qualquer documento que alterasse o 444-99, que é o decreto, que era a legislação que estava em vigor e que cobre este corpo de trabalhadores a exercer funções nos consulados, nas embaixadas, em todas as missões diplomáticas no estrangeiro. Aquilo que eu estava aqui a dizer é que este texto, foi aqui dito há pouco, é um texto estruturante e realmente corrige um conjunto de anomalias, porque durante muitos anos, sobretudo nos últimos anos, no que diz respeito ao recrutamento, há um conjunto de situações diferentes, de posto para posto, de país para país, muitas vezes no próprio posto, muitas vezes no próprio país. Era preciso dar alguma harmonia, digamos, à ligação do Estado português aos trabalhadores que exercem funções nas missões diplomáticas e, para além disso, corrigir um conjunto de anomalias, pessoas que ganhavam menos que o salário mínimo, pessoas, como foi aqui dito pelo Secretário-Geral, que não tinham qualquer proteção social. E, portanto, eu penso que este texto tem o condão claro de ser estruturante no sentido de recorrigir um conjunto de anomalias que foram criadas por a não aplicação do 444-99 e que realmente o Estado tinha que corrigir porque a situação tornava-se quase insustentável na gestão de recursos humanos do Ministério dos Negócios Estrangeiros, nos nossos consulados e nas nossas embaixadas. E digo mais que este texto, da forma como ele está apresentado, independentemente de alguns reparos que foram aqui feitos e que eu irei falar, tendo em conta o momento que o país vive, eu considero que é um texto extremamente positivo, porque ele realmente veio ao encontro, sobretudo todos aqueles que entraram ao serviço do Ministério dos Negócios Estrangeiros nos últimos anos e que realmente vem pôr ordem, digamos, na casa, porque este pessoal que exerce funções no quadro externo é um pessoal, tal e qual como eu disse há dias aqui em nome do meu grupo parlamentar, a Associação de Diplomatas, é um pessoal que tem um papel preponderante na aplicação e na concretização dos interesses de Portugal em termos de política externa. E muitas vezes fala-se da diplomacia, fala-se certamente dos diplomatas, mas tal e qual como nas Forças Armadas não há generais sem soldados nem sargentos. E muitas vezes é este pessoal que, face ao seu conhecimento técnico e muitas vezes local, que permite o sucesso da diplomacia portuguesa no estrangeiro, e queria dizê-lo aqui em nome do meu grupo parlamentar. Os agentes do Estado português no estrangeiro servem o país, servem os nossos interesses em política externa e, independentemente da categoria que exercem, são a nossa imagem no estrangeiro e é fundamental que tenham condições para exercer da melhor maneira as funções em nome de Portugal e ao serviço de Portugal e dos seus interesses e também, como sou deputado de imigração, no tratamento das questões das nossas comunidades. Dizer também que o facto de estarmos hoje aqui a tratar de uma questão do estatuto profissional, com tantos particulares, porque estamos a falar do universo de trabalhadores que exerce funções em diversos países do mundo, que muitas vezes houve sempre aquela grande discussão, que é pessoal recrutado no plano local, e, portanto, se é no plano local, ainda mais complicado é, porque cada país tem a sua própria legislação. Dizer que quando hoje estamos aqui a discutir, que são questões, a primeira, que é a questão dos feriados, a segunda, que é a questão do pessoal das residências, que já foi um problema quando foi da questão do 444 de 1999. E falado aqui mais um ou outro ponto, parece-me que é muito pouco para um texto que engloba tantas questões relativamente a este pessoal. E sobre o texto em si, sobre os reparos que foram feitos aqui pelo sindicato, o grupo parlamentar do PSD já teve a oportunidade de reunir com o sindicato e o sindicato dos responsáveis de missões diplomáticas conhece bem a atenção que nós prestamos a esta questão e a ideia que temos sobre um conjunto de matérias. Em primeiro lugar, nós entendemos e percebemos a preocupação do sindicato no que diz respeito ao decreto regulamentar, que tem a ver com o sistema retributivo, e percebo que para a boa aplicação do estatuto e para conhecer realmente o seu alcance é necessário ter o conhecimento destas matérias, e portanto é uma preocupação que nós percebemos da parte do sindicato, e portanto já tivemos a oportunidade de discutir esta questão. Acredito que seja possível associar a publicação do texto também à publicação desta documentação que é necessária, dizer mesmo que o próprio Orçamento de Estado já vai nesse sentido, porque corrigiu uma anomalia que havia trabalhadores portugueses a exercer funções nos nossos consulados e embaixadas que ganhavam menos que o salário mínimo, e ontem, com a votação que foi aqui, o texto foi aqui aprovado, esta situação ficou desde já corrigida, e, portanto, parece-me que há intenção clara que este decreto regulamentar permita o sucesso na aplicação prática na parte retributiva do Estatuto, e quer acreditar, e o Grupo Parlamentar quer acreditar e está sensível a esta questão e fará chegar a quem direito esta sensibilidade sobre este tipo de documentos que devem, como é evidente, são associados a este Estatuto. Depois a questão dos feriados. O sindicato conhece qual é que é a opinião do Grupo Parlamentar, que é uma opinião que está a ser trabalhada, mas mais do que isso, aquilo que nós entendemos é que convém que a lei, que seja ela qual for, que seja clara. E, portanto, é fundamental que seja claro e, portanto, entendemos que o texto que fique na redação final não permita dúvidas ou que não permita que, consoante a pessoa ou o embaixador, tenhamos aqui e ali alterações. E, portanto, eu penso que a clarificação é importante e, portanto, isso é uma ideia que penso que não só nós que temos, eu acho que o próprio legislador tinha essa opinião ou até essa vontade quando eventualmente fez esta redação, mas realmente eu penso que tem que ser clarificado e a posição do PSD ou do seu grupo parlamentar, o sindicato, já conhece claramente. Em relação ao pessoal das residências, reconheço que é uma matéria que este grupo parlamentar tem vindo a trabalhar, não só com os deputados desta comissão, mas também com os deputados das outras comissões que estão ligadas a todo este processo, porque é uma matéria que ultrapassa claramente o âmbito dos negócios estrangeiros. O pessoal das residências, eu próprio tenho uma opinião muito particular, mas estou a falar em nome do grupo parlamentar do PSD, é uma matéria que realmente nos chama a maior atenção, percebemos alguns dos reparos e preocupações do sindicato, tivemos também já o contacto e o apelo de vários destes trabalhadores que se dirigiram a este grupo parlamentar para que nós tenhamos a sensibilidade suficiente para perceber aquilo que, de melhor ou pior, está no texto que estamos hoje aqui a discutir, e, portanto, dizer que o Grupo Parlamentar do PSD, ultrapassando claramente a Comissão de Negócios Estrangeiros, do qual eu faço parte, tanto as diferentes comissões, estamos atentos a estas questões, sensíveis, e poderemos até ter que ter a oportunidade de vos solicitar mais alguma informação, ou pelo menos mais alguma colaboração, para em conjunto podermos encontrar aqui uma proposta ou uma ideia sobre este texto que neste momento estamos aqui a tratar. Depois há aqui uma terceira questão que foi aqui levantada, que é a questão das tabelas remuneratórias, e eu percebo claramente a preocupação do sindicato para que fique claro este artigo 12º, porque é verdade que o decreto-lei anterior, o 444-99, também tinha plasmado bem claro que devia haver esta correção e que nunca foi aplicado, e portanto eu compreendo que um sindicato que vê que houve um texto que nunca foi aplicado neste ponto, independentemente de, entretanto, aqueles que tiveram responsabilidades políticas esqueçam-se claramente dessa questão, eu compreendo a preocupação do sindicato e o grupo parlamentar do PSD já tinha tido a oportunidade de transmitir essa preocupação e estamos atentos a esta questão em sede de reunião própria que tivemos com o sindicato. E terminaria porque eu acho que nós não temos muitas questões por duas razões. A primeira porque o sindicato nos tem feito chegar ao longo do tempo documentação mais do que suficiente para nós termos uma ideia clara daquilo que o sindicato pretende. Também não temos dúvidas nenhumas, porque acompanhamos esta questão há muitos anos, do alcance que tem este texto que hoje estamos aqui a discutir e que o Governo avançou em bom tempo. Recordo-me que este Governo está em funções, há ano e meio, e estamos a tratar este texto. Tivemos alguns anos em que, de sucessivas apresentações nesta Comissão, até nesta mesa e nesta sala, acabaram-se concretizarem nada e, portanto, face ao momento que se vive, acho que o Governo esteve bem nesta matéria. E, portanto, parece-nos a nós que é um texto que vai ao encontro, não totalmente, porque eu compreendo que não é totalmente, mas vai ao encontro de muitos dos desejos que foi o trabalho que o próprio sindicato teve durante a última década, digamos, porque o texto é de 99, e, portanto, o último texto é de 99. Em relação à questão fiscal, que é uma questão nova relativamente à reunião que tivemos em sede de grupo parlamentar com o sindicato, esta é uma questão que vem do tempo da negociação do 444-99 e que é evidente que é uma questão que, na altura, foi feita uma escolha, mas compreendo que as coisas foram se alterando ao longo do tempo e que, eventualmente, poderá ser necessário repensar esta questão, mas isto também é uma matéria que vai, então, aí obrigar a um trabalho mais profundo com o Ministério das Finanças, porque a situação alterou-se. Desde 99 a situação é diferente, mas realmente aí eu gostaria de dizer duas coisas. A primeira é que é capaz de ter uma base de trabalho. Encontro-me aqui numa situação também de algum de conflito de interesses, que as pessoas que estão aqui que me conhecem, de outros como parlamentares, me limita também na minha análise, naquilo que vou dizer, mas penso que é uma base de trabalho para o futuro, porque entre 99 e 2012 realmente isto alterou-se bastante e poderá ser repensada toda esta questão em termos fiscais relativamente aos trabalhadores que exercem funções nos nossos consulados e nas embaixadas. E dizer também, finalmente, agradecer em nome do Grupo Parlamentar todos os contributos que periodicamente me chegam para que seja possível hoje aqui, de uma forma muito enxuta, digamos quase, trabalhar esta questão, porque restam-nos aqui três ou quatro matérias, o resto já foi tudo trabalhado no passado, discutido no passado, e portanto é bom quando chega a uma reunião desta ordem e podemos estar a discutir questões muito concretas para as quais nós dizemos que temos toda a sensibilidade e em algumas o próprio sindicato já conhece a opinião deste grupo parlamentar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Pisco tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria também de começar por saudar, cumprimentar todos os membros do sindicato, também a exposição que aqui nos foi feita sobre a proposta de lei que está na Assembleia da República, que vai ser aqui discutida, analisada e votada, e todos estes contributos são de extraordinária importância para o resultado final que daqui advier. Esta proposta de lei tem sido acompanhada não só por nós, mas também pelos outros nossos colegas de outras comissões e tem, obviamente, uma importância muito grande pelo significado que tem relativamente ao tipo de funções que prestam e à imagem do próprio país no exterior. E esta proposta de lei e esta transição de um estatuto para o outro ocorre precisamente numa altura em que os funcionários consulares vivem um momento particular, como todos nós sabemos, que vivem uma pressão bastante grande devido a diversas circunstâncias, não só as que decorrem de uma natureza salarial, que são obviamente bastante prementes e condicionam muito a atividade e a forma como se posicionam os próprios funcionários no desempenho das suas funções, mas também a própria forma como é apresentada esta proposta de lei, que eu já tive a oportunidade de a ler e que levanta um conjunto de questões, algumas delas que concretamente foram aqui referidas pelo secretário-geral do sindicato e que me suscitam, essas e outras que me suscitam algumas questões que eu gostaria também de colocar sobre a proposta que aqui é apresentada. Em primeiro lugar, no decorrer das negociações, de acordo com aquilo que foi foram as tomadas de posição consecutivas durante o processo negocial, houve momentos em que foi manifesta a insatisfação do sindicato relativamente às propostas que eram apresentadas. Portanto, houve momentos até em que, de acordo com as atas que são públicas, que se referia a uma situação de choque relativamente à proposta que tinha sido apresentada. Portanto, esta apreciação gostaria de que nos dissesse qual é apresentado o resultado final, portanto, a proposta de lei, se, qual é a posição que hoje mantém relativamente àquilo que é apresentado. É positivo? É negativo? Fica aquém das vossas expectativas? em termos qualitativos, qual é a apreciação que fazem? Porque, compreendendo, obviamente, a necessidade de haver uma adaptação, isso decorre da própria evolução das circunstâncias, há, obviamente, que salvaguardar um conjunto de questões que se prendem com os direitos, que se prendem com as condições de trabalho, que se prendem com a própria motivação, com a própria satisfação, e isso parecem-me aspectos importantes, e não sei, tenho mesmo dúvidas que eles estejam efetivamente vertidos nesta proposta de lei que aqui é apresentada. Portanto, eu julgo que este é um aspecto que é relevante, porque vai, inclusivamente, poder condicionar a própria contratação para o futuro. Porque nós, por exemplo, atualmente, aquilo que nós sabemos é que existem dificuldades em alguns países em serem contratados alguns funcionários para o desempenho destas funções. E aquilo que me parece que aqui está nesta proposta de lei é que estes ajustamentos, que em alguns casos são obviamente mais do que justificados, algumas coisas estão inflacionadas, mas também é referido aqui que se pretende, num quadro geral, que haja uma redução da massa global em termos orçamentais que é destinado ao exercício das funções no que respeita aos funcionários do quadro externo. E, portanto, há aqui é um conjunto de questões que precisavam, de facto, nós precisávamos de compreender qual é o alcance efetivo para o desempenho das funções. Porque há um aspecto que me parece quase óbvio, é que há um aumento de uma certa discricionariedade em diversos aspectos, em relação às remunerações, em relação, por exemplo, aos feriados, em relação, por exemplo, às residências oficiais, aos trabalhadores das residências oficiais. Portanto, há um aumento acentuado, parece-me a mim, que decorre da leitura que fiz da proposta de lei, que há um aumento acentuado de desconhecionalidade, o que, do ponto de vista da relação do Estado português com aqueles que lhes prestam serviço, sobretudo numa área que é uma área também de soberania, que me parece um pouco delicada e que deveria haver algum cuidado na forma como é feita, estruturada toda esta legislação. Concretamente, sobre algumas das questões que eu gostaria de vos colocar, dizem respeito a essa questão relacionada com a satisfação, em primeiro lugar, da proposta que é feita, com a questão da discricionalidade, com o conteúdo funcional. Eu confesso que li o conteúdo funcional do pessoal dos trabalhadores nas residências oficiais e achei que o tom era um pouco demasiado colonial, assim. Eu estava a ler aquilo e achei aquilo desagradável. A forma, até mesmo como é feita a descrição, achei que havia qualquer coisa que me incomodava na forma como todo o relacionamento contratual, a descrição das funções é aqui apresentada na proposta de lei. Isso gostaria também de ouvir um comentário mais alargado. Gostaria também de ouvir sobre o efeito que pode provocar em termos de desempenho das funções a nível dos postos, da eliminação das categorias de chefias intermédias, portanto, para ficar apenas a figura, creio, do chanceler como o único titular com essa possibilidade de representação. Depois, uma outra questão que eu gostaria de colocar tem a ver com a questão dos cónsules honorários. É aqui referido que este regime não se aplica aos trabalhadores contratados por cónsules honorários. Isto sobretudo porque se sabe que há muitos consulados honorários que têm funcionários em exercício. O que é que vai acontecer a esses funcionários? E há outros que têm até funções alargadas. Os consulados honorários são sempre aquela estrutura que não agrada nem ao sindicato, nem aos diplomatas, mas a verdade é que eles existem e, portanto, têm funcionários. Em alguns casos, têm competências alargadas. E, portanto, o facto de haver aqui esta referência suscita-me também algumas dúvidas e eu gostaria que também nos dissessem o que é que decorre daqui. Há também aqui um problema que, e eu termino já, Sr. Presidente, que tem a ver com aquilo que referiu, que me parece um problema relevante, é que diz respeito à atualização das tabelas remuneratórias, porque se o valor não pode ultrapassar o previsto daquilo que for definido para os trabalhadores da função pública em Portugal, está-se a fazer, a adotar uma mesma bitola para situações que são eminentemente diferentes, porque toda a gente sabe que os custos de vida noutros países, em alguns países particularmente, são completamente diferentes e isto poderá levantar aqui problemas. Este fator de indeterminação é óbvio que é preocupante, que tem a ver com depois todos os decretos regulamentares que é necessário entrar em vigor e não estão, e portanto isso criou esse vazio que mais uma vez pode dar lugar a alguma arbitrariedade que é indesejável. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Lino Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Depois destas intervenções concisas sobre este diploma, portanto pouco mais me resta a dizer, até porque já tivemos a oportunidade de trocar pontos de vista com o sindicato e portanto vou-me seguramente repetir. Não deixava de assinalar aqui o esforço conjunto, quer do governo, quer do sindicato, no sentido de se avançar numa negociação coletiva sobre matéria que o próprio sindicato identifica como sendo uma manta de retalhos. Portanto, sobre esta matéria, a nossa herança é relativamente simples de alterar. E, independentemente do tom colonial que se imprimiu a esta negociação, a negociação é exatamente isto, é esbater as divergências, porque as há seguramente, no sentido de se encontrar uma forma mais harmonizada possível de resolver estas mesmas divergências. E tudo nos acaba em duas ou três matérias, duas matérias que sobre as quais não foi possível atingir consenso, e uma terceira relativamente ao qual de facto há uma divergência sistémica, portanto não parece que seja possível classificar de outra forma. Dizer-lhe que partilhamos convosco o desejo e a expectativa de que a legislação complementar que deve acompanhar esta situação seja atempadamente preparada e entrada em funcionamento, porque dela depende, como é óbvio, um conjunto de situações que aqui também se encontram salvaguardadas. Dizer que, independentemente da forma que se encontrou para salvaguardar esta situação, as atualizações pontuais, esta disposição é um avanço. Esperamos que possamos implementar, ao contrário de outras situações em que estavam previstas na lei e não eram implementadas no passado. Esperemos que, de facto, agora seja possível, independentemente da interpretação ou do português que se encontrou para salvaguardar essa situação, que seja que é, de facto, um avanço em situações concretas. E, por último, relativamente aos feriados, que é uma questão que, de interesse capital, já percebemos para todos os portugueses, também para quem trabalha, no, fora de Portugal, em situações muitas vezes ainda mais complicadas, porque se em Portugal já é, a julgar pela nossa opinião pública, muito difícil de encontrar um consenso minimamente aceitável, quem se encontra a trabalhar fora com problemas de ordem cultural, de ordem económica, de ordem religiosa, estas situações são bem mais difíceis de resolver. Houve aqui um princípio democrático que, pelos vistos, não acolhe o agrado do sindicato, mas de facto é um princípio democrático, que é ouvir todos os interessados e depois fazer partilhar na decisão. Percebo o grau de discricionalidade que julgam associado à solução. Agora, esse grau de discricionalidade também estava associado à solução que o sindicato preconizava, que era a democracia no gozo dos feriados, ou seja, gozavam os feriados locais e os feriados locais onde estivessem a trabalhar e os feriados nacionais portugueses, e compensavam em horas de serviço por conveniência de serviço. Ora, a conveniência de serviço era estabelecida por quem decidia. Portanto, também existiria aqui um grau de discrecionalidade associado a este processo de decisão. Não é uma tarefa fácil decidir, mas foi a solução que se foi encontrada com todas as coisas boas e todas as coisas más que esta decisão acarreta. Acabar como comecei, de facto, a saudar o espírito, quer do Governo, no sentido de avançar e legislar sobre a matéria que estava, que necessitava de ser tratada, deixar de passar uma tratados para uma legislação harmónica, quer o esforço, sobretudo, do sindicato, que, independentemente do tom, conseguiu resultados palpáveis e que se reproduz nesta harmonização das divergências que inicialmente se encontravam. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Ramos, do PCP, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, começar também por saudar os dirigentes do sindicato. Nós também já tivemos a oportunidade de reunir e de conhecer estas preocupações, não só pela reunião, mas também pela documentação que, e muito bem, nos fazem chegar sobre estas matérias e sobre as vossas posições. Começar por dizer, e isso foi mais ou menos claro nas intervenções do Sr. Deputado Carlos Gonçalves e do Sr. Deputado Lino Ramos, de que estamos aqui e está-se aqui a resolver um problema, e que é um problema antigo e que é uma herança. Só relembrar, e longe de mim isto que vou dizer, de livrar o PS de responsabilidades, longe de mim tal intenção, mas esta é também uma auto-herança, não foi só deixada pelos que estavam antes também. Vossas Excelências tiveram a oportunidade de estar antes e também não tinham tido essa intervenção relativamente ao problema, por isso é aqui um acumulado. Esta necessidade de intervenção, nós também valorizamos a intervenção no sentido de se resolverem estes problemas, e esta necessidade de intervenção, de proteção e de salvaguarda dos direitos destes trabalhadores, porque estes trabalhadores são a representação do Estado português no exterior, e ainda mais numa altura em que o Governo diz dar importância à diplomacia económica e às comunidades e à representação portuguesa enquanto fatores fundamentais dessa democracia. Por isso era fundamental, neste contexto, ainda mais fundamental, valorizar estes trabalhadores que são a representação externa do país. Relativamente às questões que colocam, nós acompanhamos com preocupação, nomeadamente estas questões, as questões sociais, a pensão de velhice, que era fundamental que seja salvaguardada, a questão da estabilidade salarial, que é outro direito fundamental dos trabalhadores, o terem direito a essa estabilidade salarial. Na questão dos feriados, o que nós julgamos é que a forma que for encontrada no final, percebi que esta que acaba por estar nesta proposta é diferente daquela que tinha sido, ou pelo menos diferente daquilo que é a proposta do sindicato, sendo que a do sindicato também propõe que os trabalhadores acabam por realizar as horas de trabalho, se era esse o problema, né? Que os trabalhadores eram beneficiados por trabalharem menos que os trabalhadores que estão em Portugal, acabam por fazer essa proposta de realização deste trabalho, e nós julgamos que, acima de tudo, o que devem ser encontradas é as formas que valorizem tanto o país como as comunidades, e que possam servir os interesses do país em cada um dos sítios e o interesse das comunidades portuguesas que aí estão. E tememos que uma ou outra solução possa ser encontrada, soluções que não vão de encontro efetivamente àquilo que possam ser os interesses do país, nomeadamente, e até em outras oportunidades, isso já foi referido por parte de Vossas Excelências, poder causar algum mal-estar, até diplomático, em função de ter serviços abertos em países que não os permitem, e podemos nem falar dos países islâmicos, até podem ser países da nossa Europa que vejam muito mal esse desrespeito por aquilo que são, por exemplo, os dias nacionais. E por isso dizemos que, acima de tudo, seria necessário encontrar a solução que salvaguardasse os interesses do país e das comunidades. Estes aspectos, e que já referi estes aspectos, há aspectos positivos nesta matéria, o sindicato assume isso. Há, no entanto, questões que podem ser melhoradas. Houve algumas alterações e algumas melhorias no decorrer do processo. Eu recordo, por exemplo, aquilo que eram as funções dos trabalhadores de residências, que o Sr. Deputado Paulo Pisco já... Eu até iria mais longe, mas não digo mais sobre isso, mas quando se pretendia que os trabalhadores de residência tratassem da avózinha doente, e fossem passear o cão, ainda cá está, né? Por isso já houve algum passo, houve alguns passos positivos. De qualquer maneira, ainda há matérias que precisam de ser tratadas. Por fim, estamos perante uma autorização, uma proposta de autorização legislativa, e por isso aquilo que é a capacidade de intervenção dos deputados da Assembleia da República neste momento é mínima. Aquilo que podemos fazer é autorizar ou não o Governo a legislar sobre essa matéria, não podendo, nesta fase, apresentar propostas ou sugestões de alteração. Devemos ter depois uma outra fase, depois de publicado o diploma, a fase de apreciação parlamentar, em que, a não serem cumpridas ou a discordarmos de algumas destas matérias, possamos sempre fazer essas sugestões e essas alterações. Nesta fase não o podemos fazer, porque temos que nos pronunciar ou sobre uma coisa ou sobre outra, ou autorizamos ou não o Governo a iniciar este processo legislativo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder agora da forma individual ou partilhada, como entender, aclarar, responder, precisar, o que entender, os membros do sindicato, Sr. Dr. Fanchon.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Eu iria fazer uma primeira apreciação daquilo que me parece ser as questões que carecem de mais algumas explicações. Algumas são bastante pontuais. A questão fiscal que foi aqui levantada pela minha colega Rosa Maria e depois, aliás, foi referida pelo deputado Carlos Gonçalves. É uma questão que nós também já começámos a falar com as finanças e há algum caminho que possa ser feito que passaria, por exemplo, pelo respeito pelas taxas de IRS locais. Quando os nossos salários... em Portugal, em alguns países, são, em termos portugueses, elevados. Naqueles países, médios baixos. Mas têm taxas de salários elevados. Se nos aplicassem as taxas de IRS francesas ou suíças, nós pagaríamos muito menos. E isso seria um caminho que poderia ser percorrido. A questão dos honorários com empregados. Aquilo que está excluído é os empregados do cônsul honorário que ele emprega por si e que tem uma relação laboral com ele. Quando se trata de trabalhadores, nossos colegas que estão emprestados pelo Estado ao cônsul honorário para prestar serviço naquele consulado honorário, porque ele está aberto ao público e presta serviços reconhecidos e admitidos por lei, já não se trata da mesma coisa. Portanto, há consulados honorários que têm empregados que não são nossos colegas, entre aspas, porque não são nossos colegas empregados do Estado português, e há consulados honorários onde temos colegas nossos porque estão ali, como poderiam estar num serviço consular ou num serviço de embaixada não honorário. A questão do plafond da atualização põe-se porquê? Porque não havendo atualização nenhuma, as correções ficam impedidas se houver uma interpretação restritiva do ponto 4 do artigo, que diz que o plafond definido, a percentagem global, é limitativa da aplicação das correções. É esse o nosso problema. Porque ao longo da nossa história, aquilo que se fez muitos anos foi o plafond da função pública é 2,9, para referir o último ano em que houve atualizações, esses 2,9 eram utilizados globalmente para atualizar nas duas vertentes, os colegas nos diferentes países, ou pelo efeito da inflação constatada, ou pelo efeito conjugado da inflação e da variação cambial, quando fosse esse o caso. Aquilo que nos constrange, nós dissemos logo ao princípio, a questão dos feriados nós não consideramos uma questão laboral de primeira água. Parece-nos óbvio e reconhecemos que ter mais feriados do que os trabalhadores em Portugal é um regime de privilégio. Aquilo que nos constrange, aquilo que nós não queremos é que haja uma solução que vai levantar novos problemas em vez de resolver problemas. E a solução consagrada parece-nos que levanta problemas. Porquê? Porque não é clara, porque não é confusa, porque não é definida, porque não diz os feriados são estes e não aqueles. Porque permite que eles variem de embaixador para embaixador. Porque permitem criar conflitos, e isso foi referido, portanto pode ser um feriado local, por razões religiosas, que seja lesivo, digamos, do respeito devido ao povo que nos está a acolher, como pode ser um 14 de julho na França ou um 3 de outubro na Alemanha, data da reunificação. E, portanto, é isso que nós queríamos evitar, era que o regime de feriados não viesse criar mais um problema em cima de nós. Quanto ao grau de satisfação global, vamos lá ver. O nosso grau de satisfação global vai depender da satisfação global dos problemas que nós aqui levantamos, se vierem as legislações complementares em termos satisfatórios. Porque relativamente a tabelas, até negociámos algumas, mas não sabemos se a tutela vai aceitar aquelas. A solução para os trabalhadores com mais de 70 anos foi-nos falado vagamente numa pensão social, mas não sabemos se será assim. Relativamente à comparticipação nas despesas de saúde, se pagarem na mesma percentagem daquilo que será a comparticipação de um trabalhador em termos de proteção social, ou se será, a gente dá 10, ficava com participação do Estado ao nível da comparticipação dos trabalhadores no Serviço Nacional de Saúde Português. Não pode ser. Portanto, se as soluções forem satisfatórias e vierem até lá, muito bem. Se não vierem, muito mal. Agora, realmente, uma das coisas que provocou uma grande insatisfação a posteriori é o facto do Conselho de Ministros ter alterado aquilo que era um compromisso do Governo à mesa das negociações, que é ilegal. Finalmente, a questão das residências. Realmente, desculpem-me as senhoras, mas aquilo que está ali em termos de atribuições dos trabalhadores da residência, e não só das residências, cheira muito a embaixatriz. Mas realmente o Ministério dos Negócios Estrangeiros é incapaz de fazer uma coisa que não deixe este aroma. Aquilo é resposta direta a situações vividas e que depois os representantes do outro lado dizem, mas quem está na residência, se for nosso colega, pode dar de comer ao cão, pode dar de comer ao cão e ao gato. Claro que pode e falo-á sem ser preciso estar ali em condições normais. Aquilo que não faz sentido é o embaixador e a embaixatriz estarem no restaurante às 11 da noite e telefonarem para o motorista e lá vá ao cão que estão com saudades do cão. Isso é que não pode ser. E isto que aqui está cheira a isso. Foi muito difícil retirar o mais possível este aroma, mas, digamos, o nosso serviço jurídico o que diz é o seguinte, está ali realmente um excesso de preocupação na definição de funções, mas não está ali infringido em parte nenhuma os direitos do trabalhador em termos de proteção legal laboral. Portanto, pode este aroma continuar a determinar que haja bastante conflitualidade. Aquilo que nós garantimos, com aquilo que ali está, é que asseguramos a defesa dos nossos colegas atingidos. Mas era natural que, era bom que houvesse menos conflitualidade. Realmente, a nossa principal relação com o Estado português passa pelos tribunais. Não passa tanto pela mesa das negociações, mas passa mais pelos tribunais. O que não é bom, não é saudável. E, portanto, se puderem sensibilizar o Governo para retirar um pouco deste aroma, naturalmente que nós ficaríamos contentes. Não sei se queres dizer mais alguma coisa.
Se quiserem, façam o favor. É assim, pedir-lhes só um esforço de síntese.
Relativamente às questões, os conteúdos funcionais que o Sr. Deputado Paulo Pisco falou, é assim, como justamente recusaram-nos ao início o facto de ser uma carreira especial, por entenderem que se enquadrava no trabalho que é genérico em Portugal, há aqui, portanto, os conteúdos funcionais são aqueles que existem. Sendo que é preciso que se tenha consciência que um trabalhador que exerce funções num registro civil, num posto consular, não tem a mesma responsabilidade que aqui. é conhecido, por exemplo, os postos do Brasil, todas as questões relacionadas com a nacionalidade e alguns problemas que daí decorrem. Portanto, e aí tem a ver também com a fixação das tabelas salariais quando falava do nível. É assim, nós temos leques salariais no quadro do nosso pessoal que vão de trabalhadores que ganham 30 euros por mês a trabalhadores que atualmente ganham 11 mil euros por mês. Aquelas famosas situações que muitas vezes nos atiram à cara dizendo que nós somos extremamente bem pagos. É o caso muitas vezes de pessoas que foram levadas por diplomas a quem fixaram um salário particular e que não é o salário da generalidade das pessoas. Portanto, isso é a realidade. Agora, é assim, fixando agora estas novas remunerações, estas novas tabelas, estabeleceu-se um sistema em que, em vez de termos três grupos de países, passamos a ter estruturas salariais idênticas e a mesma proporção entre categorias, exatamente como o que vigora na administração pública. E isto vem resolver algumas situações de leques, em que em vez de ter um leque de 1 para 30, temos leques de 1 para 3, mais concentâneos com aquilo que é a realidade. Qual vai ser o problema? E há noção disso. Muitas vezes, quando pretenderem recrutar trabalhadores para exercer funções nos postos consulares e nas missões diplomáticas, o universo de concurso vai ficar vazio, porque não vai ser possível contratar pessoal pela primeira posição. Há uma salvaguarda no diploma que diz que não tem obrigatoriamente que ser para a primeira posição remuneratória da categoria. Mas veja-se, isto também pode criar um problema suplementar, que é, nós temos um trabalhador que está atualmente em funções, numa quarta posição na carreira, e quando se pretender, que está lá há 20 anos, e quando se pretender recrutar um trabalhador agora, se não se conseguir recrutar pela primeira posição, podemos ter alguém que acaba de ser recrutado para ser posicionado na quinta posição, por exemplo, e depois isto vem desequilibrar algumas questões localmente. As FIAs intermédias. Atualmente, nós temos nos postos, este universo de trabalhadores são 1.580 pessoas, que para o ano serão 1.400, porque é assim, pelo efeito de idade das reformas, tendem, quando todos nós sabemos que os fluxos migratórios estão a aumentar, que a pressão nos postos é extremamente elevada, nós neste momento temos chanceleres e vice-cônsuls, concursos para as FIAs já não existem desde... 12 anos? Há 12 anos? 14 anos. Os vice-cônsulos que nós tínhamos nos postos estão a desaparecer, não são substituídos. Portanto, nesta nova estrutura, nós temos coordenadores técnicos que assegurarão a coordenação dos serviços dos postos consulares e haverá uma chefia intermédia que será nomeada em comissão de serviço por 3 anos. É o que está previsto. Portanto, em relação às questões, só uma coisa em relação aos feriados, que nós tivemos a ocasião de dizer isso junto de alguns senhores deputados, que é o seguinte, muitas vezes os postos consulares e missões diplomáticas estão inseridos em conjuntos de habitação, não são postos isolados, por exemplo, na Suíça, em prédios isolados, estão no segundo ou no quarto andar de um condomínio, e o facto de, nesses feriados locais, os serviços estão fechados, os condomínios está fechado, não há guarda, não há segurança. E o facto de também estarem abertos naquele dia é completamente impossível de implementar à luz daquilo que se pratica em alguns países.
Muito obrigado, senhores deputados. Se algum dos senhores deputados quiser intervir para uma ronda final, não quer ser vice-presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, tem a palavra.
Sr. Presidente, não contava usar a palavra para o cumprimentar, para cumprimentar também representantes do sindicato, os caros colegas, só para dar conta que também foi para mim esta audição uma aprendizagem, não só a nível dos aromas, como umas práticas que todos ficámos bastante curiosos como elas acontecem, mas dar conta que, de facto, agradecer-vos a formação que transmitiram, colocar à nossa disposição os colegas da Comissão dos Negócios Estrangeiros em relação a esta matéria em certa especialidade, com as limitações que o deputado João Ramos já há pouco referiu, e bem, tratar-se de uma autorização legislativa. Dar-vos conta que está na Comissão de Orçamento e Finanças e na Assembleia da República o conjunto das atas das reuniões havidas entre o sindicato e o governo, o que é um bom manancial relativamente a esta vossa questão e ao estatuto que está em cima da mesa, e pedir-vos uma questão que me toca, que nos toca a nós de uma forma particular, percebi da sua sugestão do há pouco secretário-geral em relação às tabelas do IRS, porque nas atas aquilo que é proposto é uma tabela própria. Agora percebi que a abordagem é outra. Mas se tiver algo mais concreto de análise em relação à questão do IRS, que faça favor de chegar à Comissão de Orçamento e Finanças, que certamente terá melhor análise. Sr. Presidente, muito obrigado. Direção.
Muito obrigado, Srs. Deputados, Srs. Membros do Sindicato dos Trabalhadores Consulares das Missões Diplomáticas, muito obrigado pelos vossos esclarecimentos, pela vossa presença e, como sabem, a nossa disponibilidade para, no futuro e como sempre, mantermos este nosso diálogo, que é um diálogo institucional regular e que temos gosto em que ele seja cimentado. Muito obrigado pela vossa presença. A reunião da Comissão vai continuar. Faremos aqui uma pequena pausa de 5 minutos.
Senhores deputados, muito obrigado. Boa tarde.